Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
O Congresso pode votar nos próximos dias lei de diretrizes orçamentárias com salário mínimo de R$ 1.294.
Senadores recorrem ao STF contra repasses obrigatórios a emendas de relator do orçamento.
Veto sobre auxílio ao setor cultural e despacho gratuito de bagagens entram na pauta do Congresso.
Boa noite.
Boa noite.
Senadores recorreram ao Supremo Tribunal Federal para barrar os repasses obrigatórios de recursos de responsabilidade do relator do orçamento. A obrigatoriedade foi aprovada pela Comissão Mista de Orçamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023.
Mas defensores do novo mecanismo destacam regras de transparência para a liberação do ano que vem. Reportagem de Érica Christian.
Os senadores Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, e Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, além da deputada federal Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, recorreram ao Supremo Tribunal Federal contra um artigo aprovado pela Comissão Mista de Orçamento no projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023, que torna obrigatória a liberação de R$ 19 bilhões de responsabilidade do relator do Orçamento Geral da União. Após decisão do Supremo, em maio deste ano, apenas uma parte dos parlamentares informou a destinação de suas emendas. Mesmo assim, o relator da LDO, senador Marcos Duval do Podemos do Espírito Santo, decidiu que a chamada RP9 será impositiva, destacando mecanismos de transparência.
Vai estar constando o autor, a instituição que vai estar recebendo, o valor que vai estar recebendo, quem está fiscalizando, isso está no relatório. Então nós vamos trabalhar cada vez mais pela transparência. Não vai ter nada secreto daqui para frente.
Mas para o senador Alessandro Vieira, a emenda de relator não deveria existir pela falta de critérios da liberação dos recursos que são exclusivos do relator geral do orçamento.
Inclusive há casos comprovados de corrupção, desperdício e o que é principal, não existe lastro constitucional para isso. Quando agora se dá um passo adiante nas emendas do relator tentando transformá-las em impositivas, ou seja, de execução obrigatória, mas ainda se faz necessário que o Supremo reconheça a inconstitucionalidade disso tudo.
A votação da LDO de 2023 está prevista para o dia 13.
A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária pode votar uma autorização para a construção de reservatórios para projetos de irrigação em áreas de preservação permanente.
A liberação das obras, no entanto, dependeria de licenciamento ambiental. Repórter Bruno Lourenço.
O senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, diz que o Código Florestal até permite a instalação de bombas e tubulações para captação de água em APPs ou áreas de preservação permanente. Mas falta autorização para a construção de barragens para projetos de irrigação. O relator Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, concordou com o objetivo da proposta do colega de partido, mas acrescentou que a liberação dos reservatórios dependerá de licenciamento ambiental.
Esse projeto tem tudo a ver com um esforço a mais para conservação de água. Quer dizer, o que nós temos que fazer é não destruir as áreas de preservação permanente, mas permitir que se use a parte da área de preservação permanente para conservar a água.
Além do licenciamento, o interessado terá que comprovar que a intervenção ou supressão de vegetação nativa para a construção da barragem atenderá ao interesse público e terá baixo impacto ambiental.
O senador Chico Rodrigues, do União de Roraima, defendeu a retomada das relações diplomáticas do Brasil com a Venezuela, depois de relatar uma viagem feita ao país vizinho pelos integrantes do grupo parlamentar Brasil-Venezuela.
De acordo com ele, o presidente Nicolás Maduro prometeu colaborar com o Brasil na minimização dos efeitos negativos da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, por meio da venda de fertilizantes, como fosfato e ureia, e de petróleo a um preço inferior ao negociado no mercado internacional. Particularmente, o estado de Roraima, que não é interligado ao sistema elétrico nacional, pode se beneficiar com autorização para a retomada do fornecimento de energia da usina de Guri.
Já o senador Paulo Rocha, do Partido dos Trabalhadores do Pará, destacou que em seu artigo A Amazônia é Nossa, rebateu as afirmações do teólogo Leonardo Boff, que em entrevista disse que a Amazônia deve ser internacionalizada e ter gestão global.
Leonardo Boff justificou que considera o bioma amazônico pertencente aos outros 9 países do qual faz parte, e não apenas ao Brasil, e que o bioma também constitui um bem comum da Terra e da humanidade. Apesar de considerar Leonardo Boff um dos maiores intelectuais e homens públicos que o Brasil já produziu, o senador Paulo Rocha disse que discorda dessas afirmações.
Para não dar margem a especulações ou confusões, devemos esclarecer que o Partido dos Trabalhadores discorda do eminente Leonardo Boff. Nesta questão específica, o PT considera que a soberania do Brasil sobre a Amazônia é incontestável, não podendo ser relativizada em nome do imprescindível combate mundial às mudanças climáticas.
O Congresso poderá votar nos próximos dias a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023.
A proposta, já aprovada pela Comissão de Orçamento, prevê salário mínimo de R$ 1.294,00, inflação de 3,3% e crescimento de 2,5% em 2023. Reportagem de Roberto Fragoso.
O projeto da LDO aprovado pela Comissão de Orçamento prevê um salário mínimo de R$ 1.294,00 em 2023, praticamente o valor atual de R$ 1.212,00 corrigido pela inflação, sem aumento real. O teto de gastos também será atualizado com base na inflação, o que vai dar uma folga de R$ 108 bilhões de reais a mais para o governo federal. Apesar disso, as contas públicas devem fechar o ano no vermelho em R$ 65 bilhões de reais, e a dívida pública, que vem caindo desde 2020, deve voltar a crescer. A proposta amplia os recursos das emendas do relator do orçamento, que agora serão despesas obrigatórias. Ao responder críticas às emendas impositivas, o relator da LDO, senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, disse que tentou, sem sucesso, aumentar o controle dessas verbas.
Nós estávamos sugerindo que fosse também do presidente do Senado, do presidente da Câmara dos Deputados, fosse uma decisão da comissão mista, mas nós dobramos a fiscalização. Era um, agora são dois.
A proposta de lei de diretrizes orçamentárias, que ainda precisa ser votada em sessão do Congresso Nacional, prevê um crescimento de 2,5% do PIB para cada um dos próximos 3 anos. A expectativa do governo é que a inflação fique em 3,3% e que a taxa básica de juros, hoje em 13,25%, gire em torno de 10% em 2023.
O veto à gratuidade de bagagens pode ser analisado na sessão de terça-feira do Congresso Nacional.
A chamada Lei Aldir Blanc II de Fomento à Cultura também está na pauta. O repórter Pedro Pincer tem os detalhes.
Entre os 36 vetos, 25 trancam a pauta. Entre eles, o que previa repasses anuais de 3 bilhões de reais da União para estados, Distrito Federal e municípios, e estendia por 5 anos um benefício já previsto na Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural. Pela importância do auxílio, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, acredita na derrubada do veto.
Eu imagino que, pela força que esses projetos ganharam no âmbito do Congresso Nacional, a boa aceitação junto aos parlamentares, pode sim haver uma tendência pela derrubada do veto, mas é algo também que não é uma decisão da presidência do Congresso, e sim da maioria de senadores e deputados federais.
Outro veto impede o despacho gratuito de bagagem em viagens aéreas. O líder do governo, Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, afirmou que a gratuidade não representaria queda no preço das passagens.
A passagem aérea não é composta do preço da bagagem. A passagem aérea é composta, principalmente hoje, do preço do combustível, da sua paridade em dólar.
Para que um veto seja rejeitado, é necessária a maioria absoluta dos votos, ou seja, 257 de deputados e 41 de senadores.
Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
A presidente do TCU, ministra Ana Arraes, comunicou na última quarta-feira que pediu informações sobre os mecanismos de prevenção e combate ao assédio na Caixa Econômica Federal. O comunicado ocorreu após as recentes notícias veiculadas na imprensa sobre denúncias de assédio no órgão envolvendo o presidente da instituição. A ministra lembrou que na semana em que se comemorou o Dia Internacional da Mulher, o tribunal analisou o levantamento sobre os sistemas de prevenção e combate ao assédio moral e sexual das organizações públicas. A fiscalização resultou em modelo de avaliação do sistema de prevenção e combate ao assédio moral e sexual, que servirá de critério para futuras fiscalizações realizadas pelo Tribunal de Contas da União.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.